Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindo ao Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e connosco está sempre o Eduardo Sá. Olá Eduardo, boa tarde. Hoje vamos falar de uma história que foi notícia no início desta semana, um estudo feito pelo Observatório Escolar sobre saúde pública e bem-estar. Diz que cerca de um terço dos alunos das escolas portuguesas têm sinais de sofrimento psicológico e déficit de competências socioemocionais, que é um problema que se agrava com o avançar da escolaridade, que afeta mais as raparigas e que, agora estou eu a acrescentar, terá tido uma grande ajuda nos últimos 2 anos de uma pandemia.
Olá, Judita. Olá, Bruno, outra vez.
Olá, claro.
Eu acho que estes números são sempre muito importantes, porque nos permitem refletir um pouco, aliás, do que nós conversávamos ontem, e que nos permitem, de alguma forma, perceber o que é que se vai passando, nomeadamente entre os alunos portugueses. A mim parece-me, todavia, que este tipo de percentagens não pode ser embrulhado numa atenção com o seu quê de alarmismo, porque nós estamos a falar de uma faixa etária que vive transformações muito intensas, muito aceleradas, transformações que têm variedíssimas implicações aos mais diversos níveis. E, portanto, com tudo aquilo que nós lhes exigimos, com aquilo que eles exigem a si próprios, com aquilo que os pais esperam deles, e com todos os constrangimentos que são objetivamente acaba por acontecer isto, ou seja, inevitavelmente que este sofrimento psicológico depois tem que ser muito delicadamente definido, porque é óbvio que eles não estão sempre bem, é óbvio que em muitas circunstâncias pesa, a adolescência pesa em alguns momentos, pesa muito. E mesmo isto de eles serem capazes de ser expeditos uns com os outros, de serem afirmativos, capazes de ir a jogo, nas relações sociais serem desempoeirados e senhores de si, não é bem assim. Precisam de tempo para que tudo isso aconteça. Aliás, os pais deles muitas vezes não são assim, infelizmente. E, portanto, sim, deve-nos merecer esta preocupação de que não está tudo bem, sempre bem, como nós às vezes imaginamos, mas que, no fundo, este tipo de dores são aquilo que durante muito tempo se chamou dores do crescimento, com as quais se pode aprender a crescer, vendo mais longe e de uma maneira mais profunda.
Eduardo, olhando aqui para estes números deste relatório, entre os alunos mais velhos temos mais de um quarto que diz sentir tristeza, irritação ou mau humor, cerca de 31%, e nervosismo, cerca de 38%, dizem ter estes sentimentos várias vezes por semana ou quase todos os dias. Isto é normal? São sentimentos normais nesta fase do desenvolvimento? São normais ao longo de toda a vida? É para ficarmos preocupados com estes valores, com estes números indicados?
Oh Bruno, eu tenho medo que aquilo que eu possa estar a dizer pareça uma camada muito significativa de pó de arroz sobre tudo isto. Mas a certa altura, eu acho que nós precisamos de pôr algum bom senso neste tipo de leituras. Ou seja, volto a dizer, são muito importantes, até são importantes para nós podermos discutir isto. Mas, meu Deus, nós estamos a falar de reações que fazem parte da natureza humana, que são absolutamente adequadas aos sobressaltos, aos saltos grandes que também às vezes a vida dá. Às vezes de um dia para o outro, e nem sempre só de uma semana para a outra. E, portanto, isto, tristeza, irritação, mau humor, faz parte daquilo que nós todos somos. Não são só os adolescentes. Porventura, os adolescentes têm mais honestidade quando se trata de o assumir. Mas nós todos somos um bocadinho assim. Porque, obviamente, somos pessoas tão atentas, tão sensíveis, tão capazes de discernir as pequenas transformações à nossa volta, ainda antes de as compreendermos, que mal seria que de vez em quando não precisássemos de estar tristes, irritados ou de mau humor. Aquilo que a mim preocupa e que se tenha criado com a ajuda de muitos psicólogos, vale a verdade, esta ideia de que, bom, nós temos que estar bem, e estarmos bem é estarmos quase acima de tudo aquilo que é a natureza humana. Esse é o lado tolo disso tudo. E, portanto, estar triste não é estar deprimido, estar irritado não é estar à beira de um ataque de nervos, de um colapso. Ter mau humor, muitas vezes, tem um bocadinho a ver com a minha vida estar virada do avesso, com uma pitada de condescendência excessiva por parte dos pais, que entendem que o mau humor faz parte da adolescência e às vezes permitem que os adolescentes se estiquem, e às vezes, em vez de estarmos no mau humor, estamos até na má educação.
Houve aqui uma questão que me deixou, confesso, intrigado, sobre uma tristeza tão grande, que parecem não aguentar. Quando foram questionados, estes estudantes, estes jovens, se sentem, alguma vez sentiram ou sentem esta tristeza tão grande que parece que não vão aguentar, quase um terço admitiu sentir essa tristeza pelo menos mensalmente, cerca de 32, 33%. O que é que nós estamos a falar ao certo aqui de uma tristeza tão grande que parece não aguentar? Isto é, que medida é esta? O que é que isto significa, afinal de contas, quando se faz esta pergunta a um adolescente, a um jovem, a uma criança?
Significa que em muitas circunstâncias eles estão a referir-se a um nível de tristeza que, à escala de tudo aquilo que eles viveram até aquele momento, de facto parece grande, muito, muito, muito grande. Tenho muita esperança que a maior parte deles não tenha vivido grandes episódios de dor, como quando, por exemplo, nós perdemos alguém ou somos confrontados com tragédias literalmente à nossa volta. Mas
Mas,
é muito.
Eduardo, desculpe, é importante saber a origem deste sentimento, e isso não é referido aqui, não é?
Por isso.
De onde é que vem este sentimento? Aparece quando?
Aparece a partir do momento em que se consegue ter uma leitura em perspectiva da própria tristeza. Note-se que os bebés também ficam tristes, as crianças ficam tristes, os adolescentes ficam igualmente tristes. A diferença é que eles passam a verbalizar de uma forma muito mais expressiva e às vezes com contornos de abstração que são fundamentais, tudo isto que se passa à volta deles. É muito importante nós percebermos que na adolescência se fazem muitas contas à vida. Se olha para a mãe e para o pai, se percebe que afinal não são os heróis de toda a vida e às vezes até em alguns aspectos são mesmo um bocadinho decepcionantes. É importante nós percebermos que eles sempre foram educados como se fossem os mais bonitos lá de casa, e por mais bonitos que eles sejam, às vezes quando chocam com o espelho, percebem que o espelho deve estar avariado e não lhes dá uma imagem tão linda assim. São as transformações do corpo, da sexualidade e os primeiros amores que vêm equipados tantas vezes com decepções e às vezes com embaraços maiores que sei lá o quê. E portanto, esta tristeza tão grande não é sinónimo de que eles estejam todos deprimidos, é sinónimo de que quem é capaz de verbalizar a tristeza abre uma avenida larga quando se trata de verbalizar outros estados, como por exemplo a alegria. E eu acho que andamos todos numa atmosfera tão próxima do eufórico que de repente achamos que a alegria é sinónimo de euforia e que tristeza só pode ser igual à depressão. O que não é verdade.
Podemos estar tristes, temos o direito de estar tristes, não é? Não precisamos estar deprimidos, não é? Mas podemos
Credo.
estar tristes.
Mal estaríamos
Mal,
se não
exatamente.
estivéssemos.
Eduardo, um dia destes acho que devíamos guardar um programa só para esse declínio do herói que o pai, pelo que o pai, todos os pais atravessam à medida que os filhos vão crescendo. Mas ainda sobre este tema, as perguntas são muito específicas, portanto este estudo é feito, enfim, com, de facto, de uma forma muito prática, mas ao mesmo tempo muito afinada, porque perguntam se estão nervosos, se estão irritados, se estão mau humor. Portanto, há aqui uma diferenciação, não é, do que estão a sentir. Mas, e agora só para terminar, o estudo surgiu na sequência da pandemia, obviamente, para perceber o efeito na comunidade escolar. E isto sobretudo porque na comunidade escolar, porque foi aí que tudo mudou, não é? As pessoas ficaram fechadas, claro, etc. Quando voltaram têm aquele efeito, enfim, de afastamento, etc, etc, etc. Uma das coordenadoras do estudo disse ontem que pensa que os alunos, tirando uma minoria, não sei, enfim, o que é que isto quer dizer, mas enfim, imagino que tirando um número de crianças ou adolescentes que sempre terá, de uma forma ou de outra, algum problema ou numa fase da vida, que dentro de uns tempos estarão todos recuperados. Lá está, tirando uma minoria. Isto é excesso de otimismo?
Não, não é excesso de otimismo. É um exercício de bom senso, mas também, eventualmente, pode ser suscetível a uma leitura eventualmente mais excessiva. A verdade é que quando os nossos filhos hoje estão nervosos, eles não podem assumir os nervos, eles no fundo acham simpático, porque a contrapartida é aparentemente serem uma espécie de água plana, sem sobressalto nenhum. E portanto, a vida é isto, tem estes momentos todos que permitem este colorido, às vezes para cima, às vezes para baixo. Nós vivemos num mundo demasiado positivo, como se no fundo tristeza, irritação e mau humor fosse negativo. E é tão bom nós falarmos disto para dizer que a verdade humana é isto. Nós somos este manancial de cores, mas quando nós somos capazes de viver com tudo, inevitavelmente crescemos e, portanto, mesmo que as coisas doam circunstancialmente, e foi isso que a Margarida quis dizer, a seguir, se nós formos capazes de pensar nelas e de lidar com elas de uma forma tendencialmente equilibrada, aquilo que dói, bom, também é qualquer coisa que nos faz crescer. Aquilo que não mata engorda, diziam as nossas avós, e às vezes teriam alguma razão.
Bom, nós podemos fazer valer esse provérbio, porque amanhã estamos cá, portanto também somos muito previsíveis. Entretanto, ficamos já disponíveis em podcast na Rádio Observador, também nas plataformas habituais. Pode sempre escrever-nos para eduardosaobservador.pt com sugestões, desabafos ou comentários. E lá está, até amanhã, Eduardo, cá voltaremos para o último programa da semana. Um abraço e obrigada.
Até amanhã, um grande abraço, Eduardo, para os dois. Obrigado, Vivi. Até amanhã.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.